E aí, Camila, tudo bem?
Graças a Deus, não tô gostando de ninguém.
Laís, tem alguma música pra indicar pra nós?
Eu tava pensando aqui, eu não escuto muita música. Eu não
Meu
tenho nem Spotify
Deus.
Premium.
Você sabe que o Nietzsche fala sobre isso? Sem
ah, é?
A música,
a
vida
seria
um erro.
Eu fiz 7 anos de piano clássico.
Uou! Isso serve. Indica um clássico, um Chopin,
deu carteirada
um
aqui, minha gente.
Pode ser um Vivaldi Verão.
Toda vez que alguém me questionar a partir de agora, eu vou falar assim, eu fiz 7 anos de piano clássico.
Tipo, qualquer coisa, né?
Só pra quebrar as pernas mesmo.
Pô, mas você é burro, você não sabe fazer... Eu fiz 7 anos de piano clássico.
Com licença,
desculpa,
meu
cara.
Amor.
Eu fiz 7 anos de piano clássico.
O presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. O presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais.
Todo mundo tem aquela peça de roupa velhinha, que já sobreviveu a poucas e boas. Aquele já perdeu a cor original, mas mesmo assim, continua com um lugar reservado dentro do armário. É aquele apreço que você tem por aquela peça.
Um beijo pra minha blusa azul.
Sacou?
Uhum.
É, um beijo pra minha flanelada, que eu tenho desde meus 16 anos, brother. E uso ela até hoje, ela é estileira. E aí, assim...
Quando baixa a Catarina, a coisa é feia, né? É.
E aí eu penso nas relações que desbotaram, acabaram por acabar, mas você tem um apreço. Vocês voltam a se ver, vocês voltam a conversar.
Aí vocês lembram por que tava uma merda.
E aí, daí é isso, fica aqui minha indagação de tipo, qual o apreço, né? Pela aquela peça velha, desbotada que você tem dentro do seu armário.
A minha pergunta é, devemos tratar as pessoas como roupas?
Sim, eu amo minhas roupas.
É só uma analogia, cara.
É uma
para
analogia.
De ser louco.
Não leve as coisas de maneira literal na sua vida, cara. Que não vai dar certo.
Gente, eu sou canceriana, eu tenho apego com as minhas roupas, sim.
Era só uma brincadeira.
Você tem apego com suas
claro,
roupas
eu
também?
Amo também. Então, a minha blusa azul, eu comprei ela como uma blusa de usar na rua. E ela era tipo uma brusinha, assim, tipo, normal. Hoje em dia, ela vai até embaixo do joelho porque ela já tá desgastada. Só que eu amo essa roupa. E ela é muito mais legal agora do que quando eu comprei.
Você entendeu porque uma relação desbotada pode ser maravilhosa?
Entendo. Só que aí tem uma coisa. Quando eu tenho uma festa, eu não vou com essa blusa.
Pá, agora você me quebrou, hein? Puta que pariu,
mandando um
caralho. O que eu vou dizer diante desse comentário?
Posso complementar? Você só usa a sua roupa quando essa roupa lhe convém. É.
Ou, cara, e ainda complemento mais. Você usa essa roupa quando você está completamente despida e vulnerável de tudo.
Sim.
Quem você traz para esse ambiente? Uma pessoa que você confia cegamente.
Total.
Até rimou. Capoeta é uma merda, né?
E eu complemento dizendo que você só usa essa roupa quando você quer transar.
Cara, estamos
posso
demais
negar?
Hoje,
não posso
cara.
Negar, né?
Nós estamos demais hoje. Mas sei lá, alguém já teve uma relação que acabou muito na boa e vocês continuaram se falando e eu acho que entra nessa analogia da peça que você tem apreço, né? Aquela relação que não teve treta, não teve
Sim.
nada, simplesmente, cara, tá esquisito, tá. Pô, vamos... Cada um pro seu caminho? Puta, vamos.
Eu tive uma conversa dessa, tipo, final de semana.
Não,
sem
mas aí é
recente, cara, as coisas
aí
são...
não conta.
Só que não
e vai,
acabou dando
vai dar tudo bem.
Depois,
tem um filósofo que fala assim, Sim. ainda Quero vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro.
Nossa,
natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim.
Boa.
Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade. Com passo Passou de formiga e sem vontade.
Eu mandei alguma coisa pra Camis esses tempos no WhatsApp que ela me falou, meu porra que ela falou.
Com passos de formiga e sem vontade.
Assim, cara, a minha última namorada não foi uma treta, tá ligado? Foi só uma situação que não se resolveu. Mas não teve briga, não teve nada. Foi tipo, foi assim, meu. Teve uma pergunta, teve uma dúvida no começo, teve uma pergunta de novo, aí teve a resposta e foi isso. E, cara, daí entra tudo que você acabou de cantar agora e depois de um tempo a gente voltou a se falar e hoje é super massa a relação que eu tenho com ela, entendeu?
Então, esse tempo, né?
Sim. Quando vocês estão na bad, no que vocês se apegam?
Eu ia perguntar mesmo.
Cara, eu me apego aos meus amigos. Muito. Cara, eles me se fodem assim, ó, velho. Totalmente, cara.
Paulo?
Depende, eu tenho sempre as mesmas fases.
Homem de fases.
Eu, geralmente, a primeira coisa que eu faço é... Dar uns dias sozinho, assim, pra processar. Depois recorro pros amigos, saio, bebo pra caralho. Geralmente não é muito tempo.
Eu fiquei
e bastante. Depois eu vou, leio bastante, volto a escrever, porque geralmente é o período que eu mais consigo escrever, né?
Sim, necessário pra galera que escreve ter
forças. É foda, eu não consigo. Esse ano eu tive uma fase de não conseguir escrever e eu só consegui escrever quando eu tava mal. Uhum. Isso é muito.
Pois é.
Te deixa mal por saber disso, assim, sei lá, não sei lidar com isso. Terapia também, né? Tem gente que... Eu recorri a terapia esse ano, me ajudou bastante e tal. Natan.
E você, Carlos? Eu recorro bastante à música. À música. Eu escuto muito, muito tempo a mesma música. Vou dançar também, que é uma coisa que... acho que talvez atualmente seja a coisa que mais me faça bem. Eu acho que é isso. E também muito autorreflexão, né? Mas isso eu faço... Eu faço na vida, né?
Nasceu fazendo, né, Natan?
Eu praticamente nasci fazendo isso, cara. Pensando sobre o pensar.
Você pretende participar da Dança dos Famosos quando você for famoso?
Olha, quando eu for famoso, quem sabe? Se eu ganhar uma grana. Ou
se
não.
For de graça, não.
Já pensou, cara, a gente torcendo pro Natan? Vamos, Natan, pô!
Cara,
Natan
vira uma celebridade mundial. A gente pode falar no arquivo dos famosos, não sei como chama.
Faltou você responder.
Camila, você não vai escapar dessa.
Vai ficar fugindo.
Não, esqueça, não vai nem mudar de assunto, cara.
Com esse teu tipinho.
Tá. Então,
saquei na hora
eu tenho
também.
Meio que um manual da fossa, na real.
Ok.
E acho é interessante. Não, o mais interessante disso é que, tipo, geralmente, os meus períodos de fossa acabam sendo as fases mais legais da minha vida. Por quê? Eu penso, eu tô na bad, eu tô tudo fodido. Então, eu me permito muito, sabe? Eu começo ouvindo... Ah, o meu primeiro passo quando eu tô na fossa é ouvir música triste e assistir desenho animado. Tipo, umas coisas...
Mundo de Gumball.
Tipo isso, assim. Na verdade, não só desenho animado, mas coisas, tipo, infantis que não exijam muito da... Às vezes não é infantil, por exemplo. Esses dias eu tava...
Não.
E aí, eu tava na bad e eu comecei a assistir Chaves.
Chaves.
Eu achei bom pra bad, assim. Mas, enfim, aí eu começo com isso. Não é infantil. Nossa, tem uma puta lição social, cara, no Chaves. Enfim, aí, depois dessa fase de, tipo, ficar vendo desenhos e ouvindo músicas tristes e, tipo, tacando... Sabe aquela cena, assim, de, tipo, se arrastar, assim, atrás da porta, assim, chorando? Eu adoro fazer isso.
Eu fiz isso nessa parede aqui.
Ah, você me contou. Eu chorei quando você me contou isso.
Exatamente, nessa parede.
Sim, sim. Enfim, aí, assim, eu tenho esse momento. Aí, nesse momento, sei lá, eu gosto de cozinhar. Eu gosto também, tipo, de fazer doces, comer doces. Aí eu começo a pensar, puta, eu preciso fazer coisas pra melhorar. Aí eu grudo nos meus amigos, eu começo a fazer coisas legais. Nossa, Pina. Aí depois disso, eu começo, tipo, a querer viajar. Eu começo a querer ir em lugares que eu não conheço. Eu quero conhecer várias pessoas. Aí quando eu vejo, eu tô muito feliz. Tipo, eu não sei dizer qual é a curva que passa do tô muito na bad pra tô feliz pra caralho, sabe?
Eu acho que é tudo... Esse processo que você faz, né?
É.
Começa com um pontinho que você sabe, que você identifica que é bad. E, cara, naturalmente ela vai passando. Né? É quase uma sessão de terapia.
Sim. Terapia é bom também. Autoreflexão não é bom nessa hora.
Eu uso muito da autoreflexão.
Mano, você começa a refletir, você
fode
fica
a bagaça
na bad,
toda. Fode a bagaça toda. Mas quanto mais fodido eu estiver, mais fodido eu vou ver que eu estou. Daí eu vou começar a sair disso.
A Luana Piovani tem uma frase...
Olha a cultura pop, gente.
Cultura pop, agora eu não consigo.
Você tinha uma frase, depois eu quero falar.
Citar Luana Piovani, irmão.
Eu consigo
irmão.
Citar até Rodrigo Hilbert. Você
Luana Piovani
é fodido.
Cite sua frase.
No fundo do poço tem uma mola. Se você não chega até o fundo do poço, você não vai atingir essa mola pra sair. Entendi. Você precisa ir até o fundo do poço pra, pô, sair de lá.
Pode falar.
Eu tenho uma outra do fundo do poço que, cara, até do fundo do poço você vê um céu estrelado.
Me dá uma agonia isso, porque você tá preso lá, olhando o céu estrelado, você pensa, tá longe, sabe?
Você tá longe e fala, cara, eu quero subir porque eu quero ver não esse fração de circular desse céu estrelado, eu quero ver o resto dele. É a força que você precisa pra ir adiante.
Eu já sou mais pessimista, bem bonito, mas eu já sou mais pessimista nesse sentido. Eu falaria assim, no fundo do poço, cava mais que ainda chega mais fundo ainda.
Mas chega lá no Hades. Vamos tomar um drink
é mesmo,
com
eu
com
acho
capeta.
Que a Luana Piovani mentiu. Não sei se tem uma mola no fundo do poço.
Na
que poço é esse que tem uma mola no fundo?
Ah, cara,
eu
poço.
Acho que ela deve ter dito isso na época que ela tava
em
uma malhação. Que ela
um poço contemporâneo, cara.
Eu vou mandar no Twitter pra ela perguntando isso.
A vida não é um grande lidar com expectativas frustradas? A vida é um eterno aprendizado de lidar com expectativas frustradas.
Eu não sei se concordo, cara. Eu aprendi, a vida me ensinou a não gerar expectativa em tudo.
Mas tem como não gerar expectativa?
Claro, isso leva um tempo, né?
É bem difícil.
De vida. Tem que se fuder pra caralho, né?
Mesmo? Tipo, eu acho que a expectativa é tipo um placebo, assim. Tipo, ela é frustrada de qualquer maneira. Dificilmente você vai atingir exatamente aquilo que você espera. Então, ela já é uma coisa que é feita pra você achar que tá tudo bem, ou que vai chegar em algum lugar, mas não quer dizer que você não vai dar certo. Mas, sendo pra mais ou pra menos, dificilmente ela vai ser igual ao que você esperava exatamente. Isso não quer dizer que seja ruim. É muito difícil que você consiga aquilo, exatamente aquilo. Você pode conseguir mais ou menos, mas exatamente aquilo é difícil.
Cara,
e quando você conseguir, você vai querer outra coisa.
Eu tive uma namorada.
Ah, tipo, a gente tem o quadro Come Explaining, tem o Eu Tive Uma Namorada.
Verdade! Nossa, que ideia boa que você deu, Toca.
Puta merda, deu uma ideia pra genial. Mim, né, cara? Tomei agora, no cu, resumindo, eu tomei no cu, né?
Você vai ter que contar um caos de alguma das 237 namoradas.
Porra, eu tenho 11 anos aí de namoro, né? Tem muita coisa pra contar, cara.
Eu vou fazer uma vinheta pra isso.
Pode fazer.
Eu tive meu namorado.
Cara, eu tive só seis,
será
galera.
Será que ele
pare.
Tem uma pasta de papel de carta, assim, daquelas que tem tipo um monte de folha, assim?
Cara, eu vou contar um segredo, brother.
Conta qualquer coisa.
Faz anos isso, mas eu tinha uma você caixa de madeira com muitas cartas dentro. Muitas, muitas.
Cadê essa caixa?
Queimei.
Uou!
Esse pesado, é o segredo.
Pesado.
Eu fui na Praça Nossa Senhora de Fátima, que é perto da casa da minha mãe, sozinho, um dia à noite. E taquei fogo na parada, meu. E fiquei vendo queimar ali.
Revoltado.
Não sei se foi revolta, cara. Foi tipo um...
Pesado, hein? Tacar fogo em um monte de coisa.
Foi um desapego, assim, eu acho, cara. Tipo, o cara tinha muitos anos de história ali, de vários relacionamentos, desde de piá, assim. E aí... Cara, isso deve ter sido ali meados de 2008.
Nessa época ele tinha 23 namoradas até então.
Não, tinha uma só. Tinha tido uma só que embora. Foi a que eu curei com Nietzsche e Sartre.
Bicho. Melhor remédio que isso, impossível.
Você eu viu, costumo né? curar com
Chaves.
Álcool mesmo.
Eu não, com Chaves.
Nietzsche e Sartre realmente cura qualquer coisa, cara.
Eu acho que Chaves cura mais, hein?
E aí, não. Queimei,
Chaves ajuda,
cara,
mas
queimei.
Nietzsche e Sartre.
Daí tinha uma namorada quando eu morei em Balneário. É, eu sou um nômade, né?
A frase da lápide do
feijão.
A frase da lápide do feijão vai ser...
Eu tive uma namorada.
Sempre tem uma história com uma namorada, né? Esse é o fardo de ter namorado bastante na vida. Enfim, eu ia falar da minha namorada Tivi Balneário, que você falou isso das expectativas, e ela me falava um negócio que às vezes é até plausível. Ela falou, cara, toda vez que eu conheço alguém, eu espero o mínimo. O mínimo dessa pessoa. Então tudo que vier acima disso
é
lucro,
cara.
Mas
essa é a melhor maneira de levar a vida.
Ah, mas não é tão simples, né?
Mas é não, não é. É um não, aprendizado.
Provavelmente
eu não...
é a melhor maneira.
Ah, cara,
é a melhor
maneira, mas não, é eu não espero o mínimo, não.
Eu espero.
Se a pessoa quer estar comigo, ela tem que se esforçar o máximo que pode.
Eu
senão
não,
vai tomar...
cara.
Senão
vai...
cada um segue sua vida e tipo, oh, beleza.
Posso isso bate de frente com a intensidade. Aí você acaba perdendo a intensidade, eu acho.
Posso mínimo fazer uma pergunta?
Mínimo é o caralho. Comigo
posso...
não tem mínimo.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Você se entrega ao máximo?
Pra caralho.
Ah.
Todas as relações? Será?
Tipo, nem que seja eu te amo hoje. Eu me entrego naquele momento, eu me entrego, tipo, 300.000%. Amanhã é outro dia.
A expectativa que você espera da pessoa
amanhã,
corresponde amanhã, ao aquilo que você entrega pra ela?
Sim.
A Laís comentou que os relacionamentos, assim, biologicamente falando, tem um objetivo, né? Mas talvez um dos problemas seja você alcançar um objetivo, seja esse, seja algum outro, e não pensar além, assim, você não ir além disso, você alcançou, é como qualquer outra coisa na vida, assim, qualquer outro projeto, você chegou naquele ponto e você não tem mais horizonte ali, você não almeja nada, e esse é um grande problema.
Infelizmente é uma merda, né?
Não, eu tô maturando isso, na real. Você disse que toda relação, ela tem um objetivo, então.
Que é acabar.
Não, na verdade eu penso que a relação seja... amorosa ou de amizade, alguma coisa assim, ela é uma parceria, é uma sociedade que tem um objetivo em comum. Acho que como numa empresa, você tem uma sociedade ali que tem um objetivo.
Perfeito.
Um casamento, um namoro, seja lá o que for, tem um objetivo ali. As duas pessoas têm, seja lá qual for, ficar junto ou criar projetos juntos, ou de viajar, ou de educar os filhos, Ou então perfeito. De construir uma casa e de reformar a casa, seja lá o que for.
Perfeito.
E você vai construindo isso com a pessoa. E você sempre tem que ter esses objetivos, porque senão, pra que tá junto, entendeu?
Sim,
às
sim.
Às vezes você não...
É,
o, sei lá,
é a premissa, ter. Tipo, cara, ou você tá junto pra somar, ou não está.
Ou soma, ou suma.
Saca? Só que mesmo com isso, tipo... Existe uma coisa que eu já vi muito em relações, que tipo, cara, somos um só. Pra mim isso é um erro.
Ai,
calma. O que eu vejo? Eu sou eu. Você, Laís, é você. Nós juntos formamos um terceiro ser. Esse terceiro ser que é essa parceria que você tá falando. Que é essa cumplicidade. Esse vamos criar, porra. Cara, que cor fica massa na sala?
Não,
fica massa na sala o verde oliva. Não, eu tô usando um exemplo completamente, né? Como você usou do tipo, vamos viajar... Vamos criar nosso filho, vamos... Whatever, a parceria daí começa a se criar em cima de tudo.
Uhum.
E eu acho que concordo, que eu acho que tem que ter essas coisas que fomentem essa parceria dentro da relação.
Uhum.
Desde um projeto, desde tipo, cara, vamos pra África daqui 2 anos? Vamos.
Uhum.
Que precisamos fazer pra ir pra África daqui 2 anos? Primeiro, vamos beber menos, que a gente economiza mais dinheiro. Bah, daí vai, você vai, né, juntamente com o seu parceiro, com o seu companheiro e companheira,
uhum.
Você vai articulando essas coisas, né? Então, cara, eu concordo plenamente. Tem que existir projetos para que fomentem essa relação. Por mais que elas se desbotem, elas vão se desbotar. Isso é tempo. Tempo desbota as coisas. Mas você pode deixar o desbotado como aquela pecinha que a Camis usou de exemplo. Que tipo, cara, essa pecinha é gostosa a gente usar na viagem. Vamos viajar e usar essa peça juntos?
Então, é bonito isso. Eu vou estragar agora. Não, na real, isso às vezes acaba entrando um pouco... Sabe aquilo que a gente falou do comodismo, do apego? A maioria dos relacionamentos que eu tive, eu não queria terminar porque tinha alguma coisa planejada. Isso é muito triste,
não,
cara.
Não, mas daí...
Não, porque assim, tá, eu tinha uma viagem planejada. Então eu pensava, tá, eu vou deixar pra terminar depois da viagem.
O que é um erro?
É um erro pra caralho, mas quem nunca? Mas aí, assim, sempre, tipo... E aí isso me lembrou uma frase bonita que eu vi esses dias. Sempre é véspera de alguma coisa.
Da Luana Piovani?
Sempre.
Da Luana Piovani.
Sempre, cara. Saca? Daí você vai protelar.
Então,
Porto, com uma viagem marcada pra semana que vem. Ok, vou viajar, vai ser uma viagem bosta. Bosta.
Sim.
A Nossa. Viagem não vai resolver a porra da relação.
Então, às vezes, melhora
um pouquinho.
Tipo, aí caga de novo.
Cami, assim. Não. É uma... Não. Cara, é uma mentira. Vai melhorar... Você acabou de falar. Você mesmo já se contradisse. Vai melhorar um pouquinho. Cara, pau no cu do pouquinho.
Isso me lembrou uma amiga minha que falou esses dias, tipo, num assunto aleatório aí que eu não vou falar no ar. Tipo, ela falou, puxa, infelizmente eu namoro.
Não vamos falar a respeito, né?
Não vamos falar.
O que acontece muito é você entrar num relacionamento com uma expectativa e a pessoa com uma expectativa muito diferente. Isso é, lógico, muito comum. E quando não há uma conversa sobre isso, um esclarecimento desde o começo, ou atualizando status, né, enquanto você vai tendo relacionamento, quando não há esse tipo de conversa, ou há uma impressão errada, tipo, às vezes as pessoas não dizem exatamente o que elas querem dizer.
Yes.
E esse é o maior problema, quando ela diz algo que ela não deveria ter dito, ela deveria ter dito falado a real, assim.
Você disse que ela camufla o que ela queria dizer.
Sim. A Camis falou sobre isso naquela hora.
Cara, isso entra naquilo que eu e o Nathan já debateu muito, que, cara, toda relação está fadada ao fracasso pela falta de comunicação. Saca, meu? Eu tenho escutado muito, eu já falei isso hoje, cara, o combinado não sai caro, meu. É só falar. Se a pessoa ainda assim se revoltar, eu falo, cara, desculpa, meu, eu tô sendo franco com você, estou lhe falando. Se você não sabe como lidar, meu, falou, brother. Você tá fazendo a tua parte, entendeu? Você não pode, tipo, deixar de fazer a sua parte de falar com o outro por uma reação, ou como ela reagiu, ou como uma pessoa reagiu depois que você falou, e você não, falei aquela vez, a pessoa reagiu negativamente, não vou falar de novo. Não, cara, cara, cada um lida como quer e foda-se. Tem que ser bem extremo mesmo. Você tá fazendo a sua parte, você tá falando, saca? Você tá deixando claro tudo que tá rolando na relação, e é isso, saca? Pira é bem essa, tipo, tem que falar, meu, tem que falar. Então é legal você falar isso. Cara, eu sou intenso, eu sou impossível. Impossível.
Eu sou impossível.
Impossível, eu sou impossível. E, cara, talvez a gente fique 2 meses juntos e talvez eu não... Cara, veja que não é isso e, meu, me perdoe, né? Eu não tenho como me culpar, cara, da expectativa que você vai gerar do quanto eu estou me doando pra você. Isso, cara, saiu da minha alçada 100%,
sim,
assim, saca? Se você gerou uma expectativa com tudo que eu fui te compartilhando aos poucos, cara, não é um problema meu.
Uhum.
Na boa. Eu tô fazendo, cara, te bati a real... tô falando como eu sou, e você ainda assim gerou uma expectativa e vai se frustrar por isso? Cara, é a frase que eu carrego e falo pra todo mundo. Grandes expectativas, grandes frustrações.
Sim.
Foi que nem o texto que eu escrevi sobre vulnerabilidade, meu. E, tipo, você mostrar todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, colocar as cartas na mesa e, meu, é isso, cara, eu sou isso. Saca?
Entendi,
e
mano.
E você faz o que você quiser com
como
isso.
Como diria o Borghetti, se gostou, gostou. Não gostou, vai a merda.
O Feijó, ele é assim em tudo, né? Amizades.
Exatamente. Tipo...
É exatamente o conceito do eu te amo hoje. Você é uma... Tipo, a frase eu te amo hoje define isso. Agora tem só um ponto disso. Quando você tá com alguém, você gosta dessa pessoa de alguma forma, certo? A partir do momento que você gosta de alguém, você não quer ver essa pessoa magoada. E aí, cara, você sabe que tem algumas coisas que você vai fazer que vai magoar. Como é que você acerta as coisas pra não magoar os outros sem também passar por cima da sua essência?
Então eu tô conseguindo agora, tipo, colocar isso acima de tudo. Cara, não quero mais ser responsável pela mágoa alheia.
Sim.
E nesse tempo que eu tô solteiro agora, acabei sendo responsável porque não tive essa clareza de eu ponderar o quanto eu me dou pras pessoas. Não acho isso de fato que seja colocar uma máscara. Eu apenas estou colocando um pedacinho de mim por vez.
Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho.
Isso é sertanejo, né? Não pode ser outra coisa, cara.
Nego do Borel.
Puta merda.
Não, não é Nego do Borel?
É Nego do Borel. É Nego do Borel.
É quase. É verdade, sim.
É quase,
eu tô sabendo mais cultura pop que você. Você partiu
meu coração.
É Nego do Borel.
Ah, meu coração.
Safadão e Anitta.
É que eu
não analisei. Eu escutei essa música um mês seguidamente, todos os dias, sem parar. Não sei por que eu fiz isso.
Por quê?
Porque eu escutei ela uma vez, gostei e comecei a escutar ela até não aguentar mais.
É esse lado do Natan que
caralho.
Eu falo que não
cara,
existe
good vibe. Cara, você me surpreende
vibe,
sempre,
bad vibe
cara.
Aí.
Por quê?
Obrigado, Natan. Você é um amor, cara.
Daqui a pouco o Natan vai chegar um dia qualquer pra gravar o podcast. Ele vai chegar e vai falar assim. Seguinte, galera. Eu descobri que eu sou reptiliano.
Vocês achavam que eu não escutava o sertanejo?
Uhum. Tá bom.
Vocês acham que essa história, assim, de, tipo, nivelar a expectativa e tal, quem se fode, geralmente, é a mina na relação ou é equilibrado?
Eu acho que hoje em dia é equilibrado.
Eu acho que não tem quem se fode por relação de gênero.
Eu acho que eu concordo com o Natan, cara.
Cada um se fode de uma maneira, né? Eu acho que os dois se fodem, mas cada um se fode de uma maneira, porque a pessoa que tá... Falando sobre nivelar a expectativa, é geralmente aquela que não quer foder com outra pessoa, né? Fuder assim.
Foder no sentido bom.
É, não quer.
Eu achei que era
não
bom.
Quer, não quer não, magoar.
Não quer, não quer foder com outra
não
pessoa.
Não quer magoar outra pessoa, né? Mas, enfim, é só a minha opinião.
Eu acho que tem dois lados aí, que, por exemplo, não tem como você medir isso. Não vejo como medir esse tipo de coisa. Mas existe um estereótipo que até certo ponto é real. Sobre a entrega do homem e da mulher numa relação. Eu acho que isso faz muito sentido pra mim, pelo menos. Pode ser que um dia eu mude de ideia. Mas o estereótipo existe e tá ali. Mas não é... Existem exceções, entendeu?
Certo.
Eu ia complementar que não se comparam, né? São dores que não se comparam. São entregas que não se comparam. Cada um tem suas essências e vivências.
Mas
então...
se a gente fizer uma amostrinha, assim, tipo, de dados, tipo, de como fazem nas pesquisas... Você acha que a gente encontra mais, tipo, mulheres sofrendo porque, tipo, não, um cara não cumpriu com as expectativas, porque o cara foi isso, o cara, tipo, sacaneou? Ou vocês acham que isso é equilibrado?
Pra mim é difícil falar sobre isso, por quê? Porque o meu círculo de amigos homens, eles sofrem, cara. Eles não são os canalhões, saca?
Uhum.
Então, porra, se for pegar a minha roda de homens e mulheres ali que... cria expectativas e sofre por as expectativas criadas, cara, vai dar um 50-50 seguramente, assim, meu. Tá ligado?
Beleza.
Mas, num geral, falando de sociedade, mulheres.
Né?
Então, por causa do estereótipo que o Paulinho acabou de falar. Então, né?
É por isso.
Concordo 200% com o que você falou.
Levando o estereótipo em conta, realmente, as mulheres. E uma questão química também, que o emocional da mulher é comprovado cientificamente que é diferente do homem.
Sim.
Entendeu? Então, mas aí existem outros... N fatores que contribuem pro cara se fuder ou a mulher se fuder, né?
Esses dias eu ouvi um negócio sobre TPM que eu achei muito interessante, assim. Que geralmente a mulher tenta negar os instintos. Ah, porque quando tá na TPM, tá fora de si, não sei o quê. Mas a TPM é a maior manifestação da intuição que existe dentro de uma mulher. Às vezes, na TPM, ela não tolera o que ela acha intolerável. E no dia a dia, ela consegue lidar com aquilo sem romper, sabe?
Você não acha que há exagero?
Não. Em geral, assim, não quero generalizar em geral, né? Mas vou generalizar. Em geral, eu nem sei mais o que eu ia falar. Tô, tipo, já virou sanduíche isso, né? Mas, enfim. A mulher tolera muita coisa que vai contra o que ela acha tolerável, porque, tipo, quer manter as coisas, quer ajustar. E acho que isso é pessoa, não é nem mulher. Mas
obrigado,
geralmente
eu ia
sim.
Colocar justamente
às vezes as pessoas elas querem tolerar algumas coisas por apego, a gente volta ao começo da conversa, por comodismo, apego, papapá, e quando você tá na TPM você não tolera qualquer coisinha mínima. Se você acha que aquilo tá errado, tipo, se aquilo te fere, você vai falar, mano, vai tomar no meio do seu cu, eu não vou admitir isso. E quando você tá, tipo, no dia a dia, você, tipo, fala, não, você pesa as coisas, não, talvez não seja a melhor decisão e
mas,
não sei o quê.
Isso é certo?
Não.
A minha pergunta é, você acha, então, que toda ação dentro de uma TPM, ela é real, verdadeira,
acho.
Ok.
Acho.
Potencializada.
Potencializada e, tipo, qual a palavra que eu vou usar? Concreta, é isso realmente que ela quer.
Então.
É, meu, então. Aí a gente tem um paradoxo.
Aí a gente tem um aí, né?
Entendeu? Não adianta você acessar
assim,
seu subconsciente, você não quer.
Cara,
beber,
eu namorei
né?
6 vezes, já morei junto 2 vezes.
Eu tenho TPM todo mês.
Eu faço um esforço absurdo mesmo, assim, ó, cara, eu leio sim. coisas. Isso que você me falou da intuição não era um insight que eu tinha tido, eu achei genial. E, cara, eu não consigo entender, velho, na boa. Cara, porque é muito... A grande maioria dos meus namorados foram tranquilas. Na TPM, são tranquilos. Cara, mas tem uma, pontualmente uma, cara, meu, eu não sei nem como explicar, assim, meu, sério.
Vamos questionar uma coisa aí, vamos investigar isso aí. Como era seu relacionamento com essa uma?
Tranquilo.
Tá, era, tipo, você tava, tipo, 100% apaixonado por ela, querendo construir uma vida e pá com
sim,
ela?
Sim, morava junto com ela.
Tá, beleza, então...
É que, só que daí com o tempo eu comecei a sacar. Uhum. Né? Daí como é que você lida? Você simplesmente vira as costas e ignora, velho. Deixa falar.
Faz isso na TPM.
Cara, não, sério, foi o melhor que eu fiz.
Ignorar na TPM às vezes não é um bom caminho.
Cara, ela começava a falar, eu tipo, falava, putz, meu, beleza, depois a gente conversa, tô lendo aqui. Eu inventava qualquer tipo de desculpa. Mas eu não entrava na discussão porque, cara, não ia valer a pena, não ia pra lugar algum. Galera, e o que a gente conclui de hoje? Com tudo isso que conversamos...
Fiquem bem consigo mesmos.
Eu acho que...
Não é nem para o espectador. Tipo, o que a gente tira de hoje, assim?
Então, concluo o seguinte. A gente tem, por modo padrão, deixar que os relacionamentos se desbotem. É como a gente opera. Mas, às vezes, a gente acorda para a vida e...
Resolve ficar sozinho.
Entende isso, valoriza da maneira que deve ser valorizada... Trabalha o que tem que ser trabalhado, evolui isso. E faz com que o relacionamento que em algum momento desbotou, ele tenha muito valor para as duas pessoas e que elas sigam trabalhando esse desbotar e
colorir.
Esse colorir, esse tingimento aí.
Tingimento
pesado, né?
Eu fecho com tu, irmão. Eu acho que, como disse o Natan, que estava aqui com a gente antes, toda relação está fadada a desbotar. Porque o tempo desbota as coisas, isso é inevitável. Aí vai a gente querer, como disse Camis, querer ter aquela pecinha desbotada guardada pra gente ou não. Então fica aí essa reflexão. Pra quem tá muito tempo namorando ou casado, sim. ou que já desbotou uma relação em 6 meses, em 3 meses, eu acho que o tempo é relativo, como diz Einstein. Eu acho que não existe tempo pra desbotar uma relação, mas vai de como você lida e como você quer guardar essa roupa no teu armário.
Show.
Nossa dica de música?
Yes.
Eu vou indicar um álbum inteiro que me indicaram ontem, que é da Duda Beat.
Caralho, eu ia indicar isso!
Se fudeu!
Não, nossa, olha só a diferença. Eu fiz assim pra bater na mão e ele falou se fudeu.
É porque eu indiquei antes. Aí eu não tenho o que indicar agora.
Não, eu já acho outra coisa aqui.
Você é musicista, né, bicho? Você é malucona dos Psytrance. Eu indico o álbum todo da Duda Beat.
Oh, bicho.
Uma mistura de mangue beat com hip hop, com brega. É muito louco, é um
aliás,
som maravilhoso,
queria
cara.
Queria agradecer os meus seguidores no Instagram que me indicaram coisas muito legais ontem, quando eu estava numa bad pedindo.
Eu mandei umas 10 coisas, né?
Mandou várias coisas.
O que eu te mandei? O que eu te indiquei ontem, cara? Foi, eu indiquei Duda Beat pra ele
então,
ontem.
Então, e eu acho que Duda Beat tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né?
É,
principalmente
então,
a música
cara,
Bichinho.
Uma, né? Bichinho, me indicaram exatamente essa música, inclusive.
Nossa, essa semana eu ouvi bastante coisa que faz tempo que eu não ouvia. Mas eu vou indicar um clássico que tem a ver com o tema, que é Velha Roupa Colorida, do Belchior. Tem uma versão da Elis também, que é muito legal.
Então, aí agora eu vou mandar um Chico César.
Porra.
Ah, legal.
Tu és a tua, né, negra?
É, eu ouvi bastante essa semana e aí eu tô meio pensativa.
Na hora, menina.
Essa música é triste pra caralho, né?
Essa música é linda, cara.
Eu queria fazer igual rap, igual aquele dia eu fiz. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausente, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou o cara, abri. Quando eu ouvi príncipe, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei.
Meu Deus, genial, cara. Olha as amigas que eu tenho. Cara, eu tenho que agradecer a Deus, cara. Olha as pessoas que tem na minha volta, cara. É impressionante. Cara, depois de um beatbox de uma grande empreendedora que eu admiro absurdamente na cidade de Curitiba.
7 anos
de piano clássico. Pioneiro no beatbox.
Gigante.
Cara, caga pra caralho. Beatbox.
Duas vezes
piano clássico. É, galera, eu acho que muito obrigado pela atenção e por ter escutado todas essas informações que compartilhamos com vocês hoje. E nos vemos na semana que vem. Um beijo grande pra vocês.
Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
Tchau.
Eu tive uma namorada. Eu tive uma namorada.